seria uma grande contribuição à presidente Dilma. Ou a presidente desmonta esse modelo promíscuo agora, ou terminará mal, muito mal, o seu mandato. Ou aproveita esta oportunidade para fazer asepsia, para fazer a varredura, para limpar a sujeira que há nos escaninhos do atual governo, ou terminará certamente condenada pelas pessoas de bem desse país. Nós não podemos falar em nome de todos os brasileiros, obviamente. Mas eu imagino que os brasileiros de bem haverão de condenar se as providências agora não forem adotadas de forma objetiva e veemente para limpar as estruturas contaminadas do governo com um modelo de promiscuidade indigno de corresponder às expectativas da sociedade brasileira. É o modelo que institucionalizou o mensalão. É ao contrário do que muitos imaginam, o mensalão está vivo, muito vivo, resistindo às intempéries, às tempestades da indignação que eventualmente ocorrem no país, não foram suficientes para dizimar o mensalão do cenário nacional. O que ocorre no Ministério dos Transportes, ou o que ocorreu até estes dias. Que nome deve ter? Obviamente, mensalão. Não há palavra que possa, de forma emblemática, definir os acontecimentos no âmbito do Ministério dos Transportes, onde o superfaturamento propiciou o pagamento de propinas e certamente abasteceu, como sinalizou o senhor Pagô, o caixa da campanha eleitoral em 2010. São fatos que certamente nos induzem a afirmações de veemência, mas que tais afirmações são exigência para retratar com alguma fidelidade o que vem ocorrendo no atual governo. Os 6 meses da presidente Dilma no poder foram marcados, portanto, por episódios rumorosos, derrubando alguns ministros, mas preservando uma prática deletéria com a reprovável utilização de recursos públicos em outros ministérios ainda não alcançados pelas denúncias de forma visível. Mas na lista do cadafalso, é o que a imprensa noticia, estão perfilados mais alguns ministérios. Turismo. A pasta já é de fato conduzida pelo secretário executivo. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito Siqueira, em rota de colisão com a ministra dos Direitos Humanos. O ministro da Educação e da Cultura, ambos à frente de gestões também questionadas. O ministro da Educação já esteve por 2 ocasiões na Comissão de Educação desta Casa, sendo duramente questionado em razão das lambanças ocorridas no seu ministério. Portanto, são ministros que estão sendo alvejados de forma direta ou indireta em razão da gestão claudicante que estão viabilizando diante do país. Portanto, ao completar 6 meses de gestão, o atual governo exibe uma decrepitude precoce, qualificando e reproduzindo palavras de um articulista da Folha de São Paulo, o Vinícius Mota, que disse: uma administração envelhecida e desgastada em práticas, quadros e ideias. Mas, senhor presidente, eu aproveito para afirmar que este ministério não está à altura do Brasil. Não só pela forma, mas pelo conteúdo. Não vejo, e olha que são Eu já perdi a conta, 39, 40 ministérios. Os ministérios são criados para dar consequência ao aparelhamento do Estado brasileiro. Na medida em que cresce a base aliada do governo, e cresceu nos últimos tempos, o governo cria aparelhos para contemplar os seus seguidores, especialmente no Congresso Nacional, onde necessita de apoio. Assim, o modelo do loteamento da administração federal, que puxa para baixo a sua qualidade e facilita os atos de corrupção. Este loteamento que entrega a cada partido que apoia o governo um lote, e o partido se torna proprietário dele, e o ministro nem sempre é indicado em razão dos critérios essenciais da probidade, da competência, da qualificação técnica, mas em razão de outros interesses, muitas vezes escusos, e quase sempre se sente muito mais grato ao partido do que à presidente. Com esse modelo, a presidente apenas aceita, o partido impõe. E o ministro deve satisfações ao partido e não à presidente. Portanto, é um modelo incompetente. É um modelo permissivo e, sobretudo, desqualificado, que desrespeita as aspirações e as expectativas do povo brasileiro. Este é o modelo que tem que ser destruído. E nós vamos insistir incansavelmente para que não se perca esta oportunidade. Eu disse que o ministério é medíocre, que o ministério claudica exatamente por falta de qualidade técnica, já que prevalecem os interesses partidários, nem sempre éticos, e evidentemente quem sofre as consequências é o país, que desperdiça oportunidades preciosas de desenvolvimento e de avanço e de modernização. Nós queremos também, senhor presidente, dizer que a promiscuidade não está apenas em atos executivos materiais, palpáveis. A promiscuidade está na elaboração de uma legislação que preserva a impunidade e estimula a corrupção. São as medidas provisórias, especialmente, que são utilizadas como instrumento para a adoção de normas legais que possibilitam a corrupção de forma impune. O exemplo maior, a medida provisória 527, denominada medida provisória da Copa, aprovada na semana passada, que, como consequência, terá que ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, a oposição se sente obrigada a recorrer ao Supremo Tribunal Federal diante das inconstitucionalidades flagrantes de uma medida provisória que significa um retrocesso e não avanço, como alguns querem afirmar, que recolhe práticas corruptas do passado, as trazem para a atualidade e querem fotografá-las como se significassem modernização de procedimentos licitatórios no país. Ao contrário, é retrocesso, é abertura das portas e janelas para a corrupção. É, sobretudo, o estímulo ao tráfico de influência. É o mecanismo adotado para a retribuição de contribuição financeira obtida em campanha eleitoral. É, sobretudo, o mecanismo adotado para privilegiar aqueles que são mais próximos do poder, mesmo que para isso tenham que definir como modernidade o segredo em valores orçamentários, impossibilitando que a sociedade saiba o preço final de uma obra em execução. Foram já, na esteira desse procedimento, senhor presidente, cerca de 6 ações diretas de inconstitucionalidade que a oposição protocolou no Supremo Tribunal Federal. Eu vou concluir, senhor presidente. Já vejo movimentação para a posse do senador que substituirá nesta casa Itamar Franco. E vou concluir esse pronunciamento antes mesmo do final do meu tempo, para dizer: o Senado pode oferecer uma contribuição nesse processo de mudança que pode salvar o governo Dilma Rousseff. Exatamente sendo contundente nas suas ações, abrindo espaço para a investigação, estimulando a investigação judiciária que há de ocorrer no Ministério, aliás, no Ministério Público, com participação da Polícia Federal, para que a população brasileira possa ser esclarecida quem são os responsáveis pelos desvios. Se há crime e há reconhecimento de que o crime existe, quem são os criminosos? O que ocorrerá com eles? E os recursos desviados serão restituídos aos cofres públicos do país? Estas são as questões que devem ser respondidas, e o Senado tem essa responsabilidade. É missão, sim, do Senado Federal participar deste enfrentamento, adotando os procedimentos que possam contribuir para os esclarecimentos exigidos pela população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.